UFMG Educativa, a estação do conhecimento. E aqui na Estação do Conhecimento, você acompanha de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, o nosso programa, o Conexões, que traz ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio. Eu sou Elias Santos e nós vamos juntos. Bom, com a intenção de tornar a aula cada vez mais interessante, sempre teve isso, né? Essa coisa de tentar tornar a aula menos enfadonha. Né? Os professores, eu me lembro muito de professores de cursinho usando violão, poesia, fantasia, mas também tem sido utilizada atualmente a tecnologia. Nos Estados Unidos, por exemplo, já existe uma biblioteca composta somente de e-books em escolas. O Brasil caminha na mesma direção? Será? Ribeirão Preto, cidade no interior de São Paulo, por exemplo, inseriu um planetário para o dia a dia das escolas municipais. Nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto com o professor e físico André Luiz Parreira, que está ao telefone e conversa com a gente ao vivo agora aqui no Conexões. Bom, antes de tudo, professor André Luiz Parreira, muito obrigado pela presença e um bom dia, professor.
Por nada, muito bom dia aos ouvintes da rádio.
Professor, a tecnologia na educação, isso é algo novo ou sempre foi tentado, né, essa parceria, essa possibilidade da tecnologia ajudar a educação, hein, professor?
Sim, eu acho que a tecnologia faz parte da educação já há muito tempo, né? A gente poderia voltar a épocas bem remotas, mas eu acho que a gente pode voltar um pouquinho tempo, desde que nós falamos de colocar um retroprojetor na sala de aula.
Ah, isso, professor, verdade.
E adiantar a vida do professor, não é mesmo?
É verdade. Eu
imagina a alegria daquele professor de 30 anos atrás de levar uma lâmina preparada e mostrar um desenho na parede. Isso não é uma tecnologia?
Isso mesmo. E a alegria dos alunos também,
não é? Exatamente. Não, a alegria era dupla, né? Porque o professor já não tinha que desenhar aquilo tudo no quadro. Uhum. Ele já levava pronto, né? E mostrava cores que de repente não dava para imaginar.
Então
nós temos aí um grande exemplo de tecnologia na sala de aula que ajudou e ajuda muito, não é?
Então, a relação entre tecnologia e educação, ela já existe, né, professor?
Ah, sem dúvida. Eu acho que as duas coisas andam de mãos dadas, né? Não há mais como separar. Se você me permite um comentário, né, eu gosto muito de comparar os números, né, e os fatos. Quando olhamos aí para os países que são hoje líderes em educação, nós encontramos a tecnologia no dia a dia da escola, assim, na educação. Desde o infantil, o primário, até o ensino superior, pesquisa, pós-graduação, etc. A tecnologia está presente nos líderes aí mundiais de educação como algo rotineiro, né? Embora no Brasil ainda tenha um ar de muita novidade, em outros países é dia a dia do pessoal.
Professor, qual que é a dificuldade que nós temos de implementar a tecnologia na educação? É uma questão mesmo de equipamento, de ser caro? É uma questão mais cultural, comportamental do sistema de ensino, dos professores, diretores? Qual que seriam as dificuldades, professor?
Olha, eu vejo no Brasil duas dificuldades para implantar tecnologia. A primeira dificuldade é inerente ao ser humano, porque nós sempre temos uma tecnologia nova. Embora eu possa dominar a de hoje, amanhã eu encontro uma nova. E tudo que é novo leva tempo e assusta. Mas nós devemos ter esse exercício de arriscar com o novo, fazer parte do dia a dia. A grande dificuldade hoje no Brasil é que a grande geração dos professores que estão atuando não tiveram um contato efetivo com a tecnologia na sua graduação. Não tiveram, e hoje acham um pouco difícil implantar isso e, às vezes, falando a verdade, não tem tempo porque dão tantas aulas.
Perfeito,
estão correndo de uma escola para outra, não tem tempo de lidar com a tecnologia. Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade, que eu cito particularmente no Brasil, é o preço, porque as tecnologias, em geral, as mais modernas, são importadas e o nosso Brasil não privilegia a inserção de tecnologia na educação porque não faz nenhum benefício quanto a isso e as taxas são altas e o custo fica ainda um pouco alto.
Ah, interessante. O senhor acha então que, por exemplo, deveria ter um desconto, como temos para o IPI do carro, um desconto para equipamentos que poderiam ser utilizados em sala de aula?
Sim, não tenha dúvida. Educação é a área prioritária. E educação com tecnologia faz o Brasil alavancar. Veja só, nós estamos nos últimos lugares dos rankings mundiais. pega aquele exame mundial, o PISA, que avalia ciências, matemática, texto, nós estamos nos últimos lugares. No ranking de patentes divulgado esse ano, entre 20 países, nós somos o penúltimo. E isso tudo tem a ver com o uso da tecnologia, porque a geração que não está aprendendo com tecnologia, ela é lenta depois para produzir mais tecnologia e ajudar a desenvolver o país.
Ok. 10 horas e 49 minutos, nós estamos conversando ao vivo aqui no programa Conexões com o professor e físico André Luiz Parreira. Estamos trabalhando um pouco essa questão da tecnologia e educação. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da experiência do senhor, né, as experiências mais recentes com relação à tecnologia e educação. Como é que tem sido isso, professor?
Exato. Nós ajudamos aqui no Brasil, trabalhamos com alguns projetos de inserção da tecnologia, tanto em universidades, em escolas públicas, em prefeituras. Nós fazemos aí o link, a ligação de tecnologias de países como a Alemanha e Estados Unidos e tentamos trazer isso ao Brasil, mostrar ao professor que isso não é uma coisa assustadora, não é um bicho e ele pode inserir isso no dia a dia. E temos exemplos muito bonitos, muito fáceis, né? Há prefeituras inserindo tecnologia no seu dia a dia. Aí na grande BH eu posso citar o caso de Lagoa Santa, que está recentemente usando um planetário digital manuseado pelos próprios professores na educação. Há escolas federais, escolas públicas que estão usando sensores na educação, assim como fazem as escolas públicas e particulares de outros países desenvolvidos. Então, a experiência ela é ainda um pouco lenta, porque a inserção no Brasil tem algumas barreiras a serem transpostas, mas nós temos um caso de sucesso, vários casos de sucesso, com escolas que estão se ousando a fazer isso, né? Lamentavelmente, as escolas particulares saem na frente disso, né? Talvez pela questão de velocidade, de agilidade na tomada da decisão, etc. Mas a rede pública também já está abrindo os olhos para a inserção da tecnologia, que é um aliado do professor, né? Ela não é ela não vai competir com o professor. Ela torna a aula dele mais atraente.
Ok. Professor, agora vamos entrar um pouco numa polêmica. Como é que fica o limite dessa tecnologia também? Não é? Eu fico, às vezes, pensando assim, numa certa banalização da tecnologia, achando que a tecnologia vai solucionar todos os problemas de sala de aula. Qual que seria esse limite, hein, professor?
Olha, o limite é a graduação muito bem feita do professor. Porque ele é o mediador. Ele vai saber conduzir os alunos para o uso adequado da tecnologia, tal como um pai e uma mãe faz com seu filho. Ele tem lá o computador para usar, ele tem o tablet, alguns têm o seu telefone, e eles têm que conduzir como usar aquilo para o bem. Então, o limite da tecnologia é o limite de perceber que a tecnologia ela é ferramenta, mas ela não é o objetivo da educação. Ela é uma ferramenta para a aula ficar mais aprofundada, a aula ficar mais interessante, para facilitar a aprendizagem do aluno. O aluno hoje, ao ver um modelo 3D numa lousa eletrônica, ele aprende muito mais fácil do que ver aquela imagem estampada no livro. O aluno hoje, ao trabalhar com um sensor para fazer um gráfico de física de um objeto caindo, é mais fácil do que ele imaginar um objeto caindo e ver um desenho de um gráfico. Então, a tecnologia, o limite dela, no meu modo de ver, é a moderação que o professor faz em sala de aula com aquilo. Ou seja, ele tem que saber colocar os limites, ele tem que saber propor, motivar os alunos para uso. Porque senão, em qualquer outro ponto, usar a tecnologia pela tecnologia, ela também cai mais uma situação como as outras, porque tudo já foi tecnologia um dia.
Ah, tá.
Eu comecei falando do retroprojetor.
Uhum.
O retroprojetor, quando lançou, mostra a tecnologia.
O GIS, depois, né? O GIS e a lousa também é uma tecnologia, né?
Exatamente. Uhum. Foi uma grande novidade, que depois de anos virou o quê? Uma coisa chata, né?
Professor, rede social, Facebook, Twitter, pode ser usado na educação, professor?
Ah, não tenha dúvida, muitos já utilizam. Quando a gente tem uma rede social orientada, nós temos grupo de discussão, nós enviamos vídeos, nós propomos pesquisas, nós motivamos, trabalhos em grupos de alunos podem ser partilhadas ideias via rede social. É uma ferramenta fantástica, assim. Voltando à questão anterior, tendo o limite, da moderação, de não usar a rede social pela rede, mas fazer da rede uma ferramenta para agilizar o trabalho do aluno, né, para adiantar.
Tá bom. E o e-book, professor, vai substituir o livro físico?
Olha, é uma pergunta difícil, viu? Mas que ele está tomando lentamente lugar, ele está. Ele, porque, principalmente na rapidez do acesso ao e-book. Hoje eu posso comprar um e-book pela internet, não tem que esperar chegar. Eu comprei, eu já posso ler imediatamente, sem falar da quantidade de e-books grátis que eu tenho. E hoje o custo também, né? O custo do livro, do transporte. Falamos no mundo ecologicamente correto, comprar um livro significa colocar num caminhão, chegar até a minha casa e emitir poluente, né? E hoje, quando eu compro o e-book, eu também já não tenho isso. A emissão é muito menor na produção de um e-book. Então, hoje, nós temos várias variáveis que ajudam a fazer do e-book algo forte realmente no nosso dia a dia.
Mas é bom guardar uns livros físicos também, né, professor?
Olha, não sei se é por conta da minha geração, mas eu não abro mão do prazer de
então,
sentar
joia.
Na poltrona e folhear um livro. E pegar uma caneta, marcar o que me interessou nele,
sim.
etc. Né?
Eu digo até como documento, né, de uma época também, né, professor? Então tem que manter esse
sim,
livro,
o
né?
O seu valor histórico e tal, a gente não pode ser perdido.
É, senão vira Fahrenheit, né? Aquela coisa de queimar os livros, né? Pra...
Ah, não, aí vai virar uma febre e tal. Uhum. Mas falando do e-book, nós comentamos este caso aí, talvez que você já até ia citar, da biblioteca lá na Flórida, né?
Isso.
Olha, eu quero levantar esse caso, que é interessante. Há uma biblioteca na Flórida feita de e-books. Mas como assim feita de e-books? É um espaço onde os alunos andam lá por dentro, e lá tem uma rede de internet, uma rede Wi-Fi, onde o aluno que é matriculado na universidade, ele pode baixar aquele e-book. E um ponto muito interessante do ponto de vista custo para a universidade é que as editoras colocam todos os livros disponíveis para os alunos. E a partir da segunda vez que foi baixado pela universidade, o aluno João baixou o livro, tudo bem. A aluna Maria baixou o livro. Quando pela segunda vez o livro foi utilizado, é que a faculdade deve pagar a editora pelo livro.
Ah, tá.
Então, é um sistema tipo self-service fantástico, onde a faculdade tem todos os livros possíveis, mas ela paga a editora por aqueles que foram usados. Hoje em dia, numa faculdade com livro de papel, eu tenho que comprar
isso.
Todos os possíveis, sem saber se todos serão usados.
Uhum, perfeito. Né? Professor, nosso tempo, né, ele é curto, mas nesse final eu gostaria de que o senhor deixasse o contato para que as pessoas quiserem continuar debatendo isso, inclusive na internet, nas novas tecnologias. É possível manter um contato com o senhor, professor?
Claro, claro. Nós estamos aí nas redes. Né? Meu nome é André Parreira, meu e-mail alparreira@gmail.com, tá? E também no Facebook, professor André Parreira. Estamos aí disponível para poder esse bom papo sobre a tecnologia.
Tá bom. Legal, professor. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela entrevista, professor.
Muito obrigado a você. Bom dia.
Tá, joia. Bom dia. Nós conversamos agora ao vivo, né, pelo telefone com o professor e físico André Luiz Parreira sobre o uso da tecnologia da educação. Ele que é um pesquisador e que propõe isso, né, esses desafios. E foi muito interessante, né, as colocações de que ele fala, né, dos problemas da tecnologia. Primeiro, por ser uma novidade, a gente sempre tem dificuldade de lidar com a novidade, nós seres humanos, né? E também a questão do preço, né? Segundo ele, deveríamos também ter um certo tipo de benefício para auxiliar um pouco para as escolas adquirirem equipamentos tecnológicos que possam ajudar. E lembrando que o retroprojetor, há 30 anos atrás, fazia a festa da garotada, né? E do professor também. E essa era uma tecnologia que hoje parece tão antiga, né?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.